Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Aysen Abac. Bom dia, Camila Tulinski. Bem-vinda de volta.
Isso aí.
Bom dia, Afrânio Vanderlei. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Oi, oi, olha o pedalinho aí, gente. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Aysen Abac.
Vamos começar aqui então com pesquisa Datafolha, destacada aqui na manchete da Folha de São Paulo de hoje. É o seguinte, essa pesquisa mostra a maioria do país quer Lula preso e Temer processado. Bom, até que ponto, você vai destrinchar aí a pesquisa, né? Até que ponto essa notícia reflete a realidade brasileira nesse momento crucial de crise que estamos vivendo?
Aí, sim, de acordo com a pesquisa, 54% entrevistados, ou seja, mais da metade, ou seja, a pesquisa com eleitores. Então, esses 54% indicam claramente uma rejeição, né? Então, é impossível assim, imaginar uma vitória em segundo turno com 54% de eleitores dizendo que não votariam nele. Claro que não pode transferir uma coisa para outra, mas se o cara quer ser preso, ele não quer ver na presidência. Pelo menos é o que me parece, né? É, esses 54% acreditam que as revelações feitas até agora pela Força-Tarefa da Lava Jato e também pelo Palocci, né? Não vamos nos esquecer do impacto do depoimento do Palocci, já são suficientes para o juiz Sérgio Moro, que é titulado da 13ª Vara Federal de Curitiba, decretar a prisão do Lula, né? Essa opinião é mais relevante entre ricos, viu? 76% dos ricos querem ver o Lula preso. E instruídos, 69%. Mas entre todos prevalece a previsão, ou seja, a sensação de que ele vai terminar não sendo preso. Ah, isso aí, entre todos que eu digo, são 66% que acham isso, mas em todos os segmentos da população, seguindo a frase anterior, né? Atualmente o Lula responde a 6 processos e já foi condenado pelo Sérgio Moro há 9 anos e 6 meses de prisão. Mas ele está recorrendo em liberdade. A mesma pesquisa mostra um número ainda mais impressionante. 89% dos eleitores brasileiros defendem que Temer seja investigado, como exige a acusação que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, está fazendo, a segunda denúncia, agora pelos crimes de obstruir a justiça e integrar uma organização criminosa, né? Um terço dos deputados federais impediu a primeira denúncia. A segunda está para ser votada e é quase impossível que a mesma resposta não seja dada, mesmo com essa demonstração de uma separação incrível entre o que a Câmara decide e o que o povo pensa. Porque a Câmara é o poder que representa o povo, imagina. A gestão de Temer é considerada ruim ou péssima? 73%. É a maior reprovação que o Datafolha já constatou desde o fim da ditadura militar. Mas o grupo que defende a saída do famoso Fora Temer era de 65% em junho e baixou para 59%, ou seja, os 6 pontos percentuais, né? O ex-presidente Lula lidera a corrida presidencial de 2018, segundo a última pesquisa do Instituto Datafolha, né? Quem trabalha duro paga impostos e não depende do governo para superfaturar contratos de suas empresas, nem para receber esmolas do Estado para sua família, já entendeu muito bem o que houve no Brasil nos últimos anos. E sabe que numa democracia de verdade, a lei tem que ser cumprida. A polícia tem que investigar, o Ministério Público acusar. O juiz de primeira instância, ele pode inocentar, mas também tem que condenar de acordo com a culpa, e não com a fama, o prestígio, o poder do réu. Quanto a Temer, a impopularidade dele resulta da conclusão óbvia de que ele não é uma mudança, mas ele é a continuidade. Foi escolhido pelo Lula, foi ele que deu a vitória a Dilma em duas eleições, ele e o PMDB que deram. Sem ele, o Dilma não teria chegado ao segundo turno. É uma ilusão pensar que foi um poste eleito pelo Lula. Foi um poste escolhido pelo Lula no PT e eleito com a ajuda do PMDB, que tem tentáculos pelo Brasil inteiro. Então, há uma continuidade no que se refere à questão da corrupção e do uso do poder político para privilegiar compadres e amigos. Mas é claro, o que mesmo os críticos mais severos têm que reconhecer, que no que se refere à economia, há uma mudança, que é ela que reflete esse medo, né, do fora Temer. As pessoas veem, percebem, óbvio, que estancou a adoção de medidas estúpidas e predadoras do erário adotadas nos governos Lula e Dilma, principalmente Dilma, e por isso aumenta cada vez mais a condenação à gestão, mas os índices relativos ao afastamento melhoram por causa da melhora na economia e do medo de voltarmos ao descalabro de antes na gestão das contas públicas. Essa, a outra pesquisa, essa aqui de ontem, né, do favoritismo do Lula, ajuda muito nesse medo, você não acha, Raí?
É uma boa leitura essa, porque apesar disso, né, o Neumann, pela primeira vez na série de pesquisas do Datafolha, Lula aparece na liderança também em todos os cenários de segundo turno. Eu estava destacando mais detalhadamente a pesquisa agora há pouco. Agora, a exceção seria numa eventual disputa com o juiz Sérgio Moro. Aí, nesse caso, haveria um empate técnico, né? O que explica isso, Neumann?
A pesquisa que foi publicada em manchete de duas linhas, foi assim um exagero, porque é uma pesquisa um ano, né, antes da eleição, muda muito, e além do mais, há uma possibilidade muito concreta do Lula ser preso, apesar de 66% da população acharem que ele não será. Dificilmente a segunda instância não manterá a sentença do Sérgio Moro, que já está em questão, e dificilmente, principalmente depois daquela questão dos recibos, o Sérgio Moro deixará de condenar o Lula no segundo processo. Né? Ele aparece com pelo menos 35% das intenções de voto, que é um índice altíssimo para quem está sendo acusado como ele. E, aliás, eu acho que sexta-feira eu cheguei a falar aqui a você que eu sentia assim, uma certa predisposição a achar que realmente existe uma perseguição por parte de alguns eleitores que não são tão fanáticos, com a questão dos recibos, que é uma questão que esclarece de vez a farsa que é a defesa de Lula nesse processo. Né? Agora ele tem 35%, enquanto no segundo lugar vem aí o Jair Bolsonaro do PSC e a Marina Silva da Rede, ele com 16% e 17% e ela com 13% e 14% empate técnico. Só o Sérgio Moro teve índice que garante empate técnico, assim como esse, no segundo turno com o Lula. Essa pesquisa, na verdade, ela talvez merecesse um destaque maior, meu amigo Eisenbach, pelo fato de que ela revela o grande desgaste da política e do político que foi provocado pela roubalheira, que foi comandada pelo Lula, pela Dilma e agora está sendo pelo Temer, mas que, na verdade, foi adotada pelo PSDB do Aécio, foi adotada pelos outros partidos aliados ou não do governo. Então, dificilmente o Lula vai poder concorrer. Então, como é que ele pode ser favorito? É impossível para o Sérgio Moro largue a justiça, a sua carreira no judiciário, para concorrer. O Lula vai certamente perder o seu status de ficha limpa. E o Moro não é político nem quer ser. Então, a pesquisa perde esse valor, mas tem muito valor quando ela mostra a que ponto chegou, né? O descrédito, a desesperança do eleitor brasileiro em relação ao jogo político normal. Aí tem abaixo.
Bom, vamos para outra manchete, essa aqui do Estadão de hoje, mostrando que os sindicatos driblam o fim do imposto sindical e criam novas taxas, né? Centrais sindicais aí também patrocinando para cobrar esse novo imposto de trabalhadores. Sindicatos começam a aprovar essa nova forma de financiamento antes mesmo de a cobrança ser regulamentada por medida provisória, que foi prometida pelo governo. O que é isso aí? É um caso de rebelião generalizada contra o Estado de Direito?
O Marcelo Godoy, que é repórter do Estadão, né, publicou essa matéria que hoje é manchete do jornal, segundo a qual os sindicatos, as principais centrais sindicais do Brasil, estão aprovando em assembleias a manutenção da cobrança do imposto sindical, a criação de novas contribuições antes de Temer editar uma medida provisória que ele prometeu para regulamentar a matéria, né? Isso é um absurdo. Em primeiro lugar, porque foi feita uma reforma trabalhista brilhante, muito bem conduzida pelo Rogério Marinho, deputado do PSDB do Rio Grande do Norte, e depois adotado pelo Ferraço no Senado. E o sindicato não pode ficar fora da lei. Se ficar fora da lei, tem que ser fechado. Aliás, seria uma boa providência. Tem sindicato demais, eu podia fechar tudo e recomeçar tudo do zero. Mas não vai acontecer. Eu não vou nem falar nisso. O que eu vou falar é que o Temer cometeu um erro para ganhar apoio, primeiro, para aprovação da reforma trabalhista, e depois, agora, nesse episódio todo aí das denúncias que o Jabu apresentou, que os deputados ligados aos sindicatos obtiveram a promessa dele de uma medida provisória para regulamentar essa cobrança em assembleia. Agora, os sindicatos estão querendo arrecadar o dinheiro de todos os trabalhadores. Isso é um absurdo. Eu não sou sindicalizado, é uma opção minha, pessoal. Eu não quero ter meu dinheiro descontado para sustentar o sindicato. E a reforma trabalhista do Rogério Marinho, na verdade começou com o tema, mas era muito fraca, ela me garantiu esse direito. É um direito constitucional, é uma liberdade que eu tenho. Agora, chega os sindicatos que estão aprovando essa medida para todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. Segundo a matéria do Godoy, há uma previsão de que a justiça haja. A justiça trabalhista já devia estar agindo, não é que ela vai agir. O Ministério Público do Trabalho já se manifestou, em matéria também no Estadão, de que ela é ilegal. É claro que ela é ilegal. Os sindicatos dos metalúrgicos de São Paulo, da Força Sindical, dos metalúrgicos de São Leopoldo, da CUT, e o dos textos de Guarulhos e da Central dos Sindicatos Brasileiros CSB foram os primeiros a adotar essa decisão marginal, a lei, essa decisão de delinquência, né? O João Carlos Gonçalves, que é o Juruna, que é o secretário-geral da Força Sindical, disse ao Godoy que a contribuição decidida pela categoria em 15 de setembro representa 1% do valor da folha de pagamento que o trabalhador ganha no ano, ou seja, 3 dias e meio trabalhado. 3 vezes e meia a decisão que a reforma trabalhista derrubou. Quintino Severo, secretário de administração da CUT, disse que o sindicato de São Leopoldo, com 15 mil trabalhadores na base, deve ser seguido por outros da central. Mas o nosso objetivo é aumentar a filiação. Enquanto não aumenta a filiação, eles vão cobrando dos outros que não se filiaram. Isso é um absurdo. Revela um estado de anomia vivido pelo país, ou seja, falta de governo. Pela dependência que o Temer e os seus ministros têm das forças políticas que controlam os sindicatos e outros setores organizados da sociedade, como as igrejas protestantes, por exemplo. O resultado é a desmoralização total, não apenas das autoridades especificamente, mas também da autoridade e do Estado. Algo precisa ser feito para repor as coisas em devido lugar. E já, aí tem a base.
Lembrando que entra em vigor dia 11 de novembro aí a reforma trabalhista, né? Vamos ver o que vai acontecer no âmbito do judiciário agora, que acho que é para onde esses casos vão.
Né? 11 de novembro entra em a vigência da reforma trabalhista, e aí o Ministério Público vai certamente usar a sua opinião da ilegalidade. Eu espero que o juiz entre nessa onda, né? Afinal de contas, é uma conquista do trabalhador brasileiro optar se paga ou não por sindicatos que não representam. Sindicatos não representam muitos trabalhadores, como eu, por exemplo. E optar se devem ou não pagar para eles funcionarem. Olha.
Bom, vamos para um assunto aqui que está movimentando o noticiário internacional, o tiroteio, que, de acordo com as primeiras informações, deixou ao menos 20 mortes e mais de 100 feridos em Las Vegas, lá num festival de música country, ao ar livre, né, Neumann?
O suspeito foi perseguido e morto. Ele imitou aquele Lee Oswald, matou o Kennedy. Ele ficou no 32º andar do hotel Mandalay Bay. Você sabe que o Las Vegas é uma cidade de cassinos, né, e grandes hotéis assim, de muito luxo, mas que são muito baratos, exatamente porque o interesse não é hospedar, o interesse é o jogo. Então o cara foi. Se hospedou em um hotel, um resort dos mais famosos na região, muito conhecido, né? Eu estive lá e conheci esse hotel. E faz parte daquela Las Vegas, tipo, uma das mais movimentadas avenidas, não apenas Las Vegas, mas também dos Estados Unidos. A polícia do estado de Nevada informou que o atirador era um morador local e que não teria nenhuma conexão com grupos extremistas. Agiu sozinho, segundo as informações preliminares que temos até agora. No fim. Isso aconteceu hoje de madrugada. Olha, de fato, a paz parece um alvo inalcançável no mundo, né? No caso, se associa essa atitude com outras formas de loucura humana, não de natureza coletiva, mas individual. Isso é o caso de realmente a gente concluir que a humanidade é definitivamente um caso perdido.
Triste, mas realista constatação. Vamos falar aqui da Rocinha, né, mano? Sexta-feira, as Forças Armadas que atuavam lá havia uma semana na Rocinha, na Zona Sul do Rio, deixaram a favela. Só que o governo está dizendo que voltam. Será que voltam mesmo?
O fim da operação foi confirmado pelo porta-voz do Comando Militar do Leste, o coronel Roberto Itamar. Segundo ele, o cerco é pontual e de curta duração. Agora já vemos o comércio aberto, moradores indo trabalhar normalmente e até a presença de turistas. Disse ele falando para a nossa concorrente, a Rádio CBN. As forças de segurança sempre contarão, quando necessário, solicitado com apoio das Forças Armadas, que tem a capacidade de pronta resposta. Eu vi até o João me dizendo na televisão que estão aquartelados lá do lado e tal. Segundo o coronel, esse tipo de circo, nós sabemos que não é, nunca foi, nem será a solução para o grave problema do Rio de Janeiro. Na verdade, ele só debilita a imagem e o prestígio de uma instituição como as Forças Armadas, que está começando a se recuperar da imagem péssima da época da ditadura, das torturas, da censura, e já está caindo na boca do povo um bando de inocentes que não sabe o que foi a ditadura e está pedindo uma intervenção militar. Essa intervenção na Rússia mostra que as Forças Armadas não têm essa capacidade, esse talento, esse engenho, essa determinação necessária para governar o país. Os caras não conseguem fazer um cerco com a favela, não conseguem combater a briga entre o NEM e o... Como é que é? O 157?
Rogério 157,
157, que é roubo, né?
É assalto a mão armada, né? Roubo, assalto a mão armada.
Assalto a mão armada. E o outro assaltante chama-se Peitinho de Moça, que é uma desvalorização total do exército. Chiquito Lopes deve estar morrendo de inveja lá no ditador paraguaio que enfrentou o exército brasileiro no Império, né?
Sim.
Então, meu amigo, não resolve nada esse negócio. Não é passe de mágica. Não é Deus ex machina, como pensam muitos inocentes e muitos outros, mais ainda, que não são muito inocentes, não, viu, seu Raizen Abac?
Bom, vamos voltar para um assunto internacional aqui, do plebiscito separatista realizado ontem. Foi em condições caóticas na Catalunha, que abriu uma crise política na Espanha, pode até resultar numa declaração unilateral de independência da parte dos catalães e até na queda do governo do primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy. Bom, quem que tem razão nisso tudo, Neumani?
O governo catalão, a chamada Generalitat, está informando que 2 milhões e 20 mil pessoas votaram a favor da independência. 90% dos 2 milhões e 200 mil de votos, se possível. Né? O não, segundo o resultado da Generalitat, teve o respaldo de 166.500 eleitores. Isso quer dizer que 41,5% dos eleitores foram às urnas. Mais de 800 pessoas foram feridas, rapaz. Uma turbulência, uma truculência, uma repressão ordenada por Madrid, que enviou agentes da tropa de choque para tentar impedir a votação em Barcelona e no interior, lá da Catalunha. Fecharam sessões, confiscaram urnas, cédulas eleitorais. E o separatismo, Raíssa, é uma manifestação que está fazendo moda. Tivemos o Brexit. De certa forma, a eleição do Trump é uma forma de isolar, não de separar, né? Porque os Estados Unidos é imenso, mas de isolar os Estados Unidos do resto do mundo. Então, é uma manifestação de volta aos tempos anteriores, à formação dos estados em torno de monarquias, em monarcas, ou de repúblicas federativas. Nos 5 continentes, mas na Europa a questão ainda, quer dizer, a Europa ainda tem tradições e culturas feudais, a época do feudo, né? do medievo. Né? A Espanha sempre sofreu muito. Né? A Espanha é o resultado de uma vitória militar dos reis católicos Fernando e Isabel contra os árabes, né, que ocupavam a Península Ibérica. E desde então, ela tem, por exemplo, a reação de culturas como bascos, catalães, etc. Né? Durante a ditadura de Franco, os bascos começaram e continuaram ao longo da monarquia que existiu Franco, né, uma monarquia parlamentarista, um terrorismo bastante conhecido e bastante violento. Derramou muito sangue na Espanha e no mundo, o terrorismo do ETA, né? O Exército de Libertação lá dos Bascos. Agora vem os catalães. Os catalães sempre tiveram sonhos autonomistas. Eles têm uma cultura muito forte. Eu tenho um querido amigo, que infelizmente não está mais entre nós, o Francesc Petit, que era barcelonês. E sempre eu conheci esse sonho autonomista, essa cultura muito forte. Ela inclui a manutenção de uma língua falada muito antiga que resistiu ao Franco. O Franco proibiu ensinar catalão. Depois foi o Estado Monárquico. Permitiu hoje, é permitido. E o catalão continua sendo falado lá. Inclusive, você em Barcelona tem a sensação que está ouvindo algo parecido com o português misturado com o francês. Que é o que é o catalão, que ali fica perto da Provença, né? E tem uma coisa, um acento meio provençal. Então, agora, essa manifestação também ganhou contorno de sobrevivência econômica, né? É uma região rica e está querendo usufruir sozinha, sem dividir com outras regiões da Espanha, os resultados do seu trabalho, da sua produção. Mesmo não conseguindo a independência desejada, já criou um grave problema político e poderá também criar um problema de segurança para o Estado instalado em Madrid, que é a capital de Castela, né? Não é basicamente a capital da Espanha, mas de Castela, né? É isso aí. Agora eu vou pedir ao nosso almirante Nelson. Ah, desculpe, não pedi ao Afrânio Vanderlei. Afrânio Vanderlei. Que execute vítimas da sociedade em homenagem a essa descoberta que a população está fazendo, 54% pelo menos, de que a Lava Jato já apresentou indícios suficientes para o Sérgio Moro decretar a prisão de Lula. Chama-se Vítimas da Sociedade, Bezerra da Silva. Fazia tempo que a gente não tocava o Bezerra aqui e merece, é ou não é?
Vamos lá.
Como posso ser ladrão se eu não tenho nem o que comer? Não tenho curso superior, nem o meu nome eu sei assinar. Onde foi que se viu um pobre favelado com passaporte pra poder roubar?
Se você se chama de primeiro ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho.
Arrocha logo, malandro.
O está escondido lá embaixo, a cada gravata e do colar.
É tudo 14,
o está escondido lá embaixo, a cada gravata e do colar.
No morro ninguém tem mansão.
Vamos contar.
Nem casa de campo.
Foi feita ontem essa música também, né?
É, parece.
Foi.
Vamos lá. Em homenagem à Datafolha dos 54%.
Vamos lá, então.
Vamos contar?
É 3.
É 2.
É 1.
Em pé.
Depositado nos bancos da Suíça.